beleza do futebol não está só dentro do campo. A beleza do futebol nem sempre é percebida com os olhos. Pare! Ouça! A beleza do futebol está nas arquibancadas. Venha conhecer com a Central 3 os gritos e os cantos que emocionam torcedores no mundo todo. É o som das torcidas, todas as segundas, às 19 horas, e disponível o tempo todo em podcast. Só na Central 3. Agora, o programa Esporte Fino, parceria do blog com a Rádio Central 3.
Muito bem-vindo, ouvinte Central 3, muito bem-vindo, leitor Esporte Fino. Começa agora o programa Esporte Fino de número 14, edição de número 14 do podcast que você já conhece. Chega toda quinta-feira às 9 da noite, ou você ouve quando preferir em central3.com.br, em sportfino.cartacapital.com.br. Eu sou o Paulo Júnior e tenho à minha frente, nessa noite fria paulistana, Rodrigo Borges, o esgrimista da notícia. Me sopra aqui o ponto eletrônico. Olá, Rodrigo.
Olá, Paulo. Esgrimista da notícia, eu gostei disso, serviria para trabalhar em rádio, né? O esgrimista da notícia, Rodrigo Borges, informa que em São Paulo 12 graus nesse momento. Como vai ser o resfriado, Paulo Júnior?
Vai mal, vai bastante mal. E a sensação térmica?
Sensação térmica, vamos ver, 11.
Você saberia me explicar de forma sucinta, assim, na sua abertura, o que é a tal da sensação térmica?
Não, eu tenho a curiosidade de saber como é medida a temperatura e a sensação térmica.
Pra mim, sensação já vem de uma coisa subjetiva.
É o ventinho que bate.
É, porque o meteorologista fala, sensação de 9. Aí você pode falar, não, sensação de 12.
Depende do ponto de
vista.
Vamos
convidar um meteorologista pra participar de uma edição do podcast Esporte Fino.
Falta meteorologia. Já diziam alguns professores da minha escola que meteorologia deveria ser implantada na grade curricular do ensino fundamental. Temos também Bruno Winkler, que não é esgrimista, mas também é um grande seguidor das notícias.
Tudo bem, Paulo? Olá, ouvintes. Hoje é edição 14, no dia 14 de agosto. E antecipando os assuntos, parabéns ao Palmeiras pelos 100 anos da publicação do edital, né, que convocou os imigrantes italianos a fundarem o Palestra Itália, em 1914.
Quem diria que ia durar tanto, hein? Imagina se a gente sai daqui, combina uma reunião e dura 100 anos o que a gente definia, assim. É uma loucura.
Histórico.
Mas esse podcast, o plano é que dure 100 anos.
É que dure ao menos 100
anos. Ao menos 100 anos.
O segundo centenário já me é visível.
Edição 114, 214, 1014.
114 vai rolar um pouco antes de 100 anos, né, gente?
Concordo, até porque o programa ainda não é anual. Mas pode ser um dia. Leandríssimo Yamin, que adora o número 14, é um zagueiro que veste a 14. Para mim, a revolta, porque o time deve vestir de 1 a 11 sempre que possível. Mas
tô nessa também.
Não sei se é por causa de Oscar Schmidt, ou se é por causa de Thierry Henry, Allan Kardec, Pablo Mouche, mas o Leandro Yamin tem uma boa relação com o 14, ou 14, como ele prefere, e por isso também está convocado a dar o seu boa noite.
Paulo Júnior, você quer que eu te explique mesmo por que eu uso a 14?
Quero que você me explique.
É por causa de um ídolo que eu tinha no futebol, que era o meu tio, que jogava com a 14 na várzea. Até aí tudo bem, mas por que ele jogava com a 14?
Por quê?
Ele era quarto zagueiro e usava 14 porque gostava do Cruyff.
Sensacional.
Eu achava que ele era fã do Oscar Schmidt.
Eu também
14
achava.
Histórico.
Não, mas ele acompanhava o Cruyff e o Oscar Schmidt nem tinha começado a jogar basquete ainda.
Exatamente. É curioso que um zagueiro goste do Cruyff, né? Usa 14 com a do Cruyff.
O Cruyff era do futebol total, né? Jogava em todas, então...
Eu tenho aquela placar dos 100 maiores jogadores da história aqui no Cruyff. Posição, todas. Todas. Menos
goleiro.
O gol. Menos o gol.
Então não é assim todas.
É quase um Wilson
Mano. É porque as regras ainda não dá para o cara sair do ataque e falar assim, agora eu vou ser goleiro. Não tem ainda. Não tem
o
ainda.
Bruno Winkler, que adora referências ao Corinthians, eu tenho um amigo holandês que diz que o Cruyff é o Wilson Mano que deu certo. também jogava em todos, o grande corintiano Wilson Mano.
Sou mais Ezequiel.
Aliás, a gente podia fazer o podcast total, que é cada um de nós comenta, apresenta, mexe na mesa. A gente podia trabalhar isso.
Rodando,
então,
né?
Rodando.
Aperta o botão, comenta.
É rodízio, que nem vôlei.
Cada... Rodando, como é que é?
Rodando.
Sensacional. A gente vai começar falando de Taça Libertadores da América. Um novo campeão é o San Lorenzo, o dos grandes argentinos, aquele que faltava ser campeão. Eu não entendi a dança.
O nosso convidado, o nosso outro convidado.
Ah, o nosso outro convidado vai entrar comentando Libertadores, me
certo.
Desculpa. O San Lorenzo é campeão da Libertadores, campeão inédito. E Rodrigo Borges me pergunta na pauta, ou pergunta para todos, ou pergunta para quem tem acesso a meu Gmail, que são quase todos, né? Foi a Libertadores mais carismática, Rodrigo Borges, ou acabou se frustrando com o nível da final? Eu achei a final bem ruinzinha.
A final foi ruinzinha, mas essa Libertadores nunca mais haverá outra como essa, né? Essa Libertadores teve OVNI no Novo Gasômetro, essa Libertadores teve
o pessoal...
San Lorenzo tomando Viagra para ir jogar na Bolívia, tomando Viagra para ir às alturas. Pô, foi um nacional querido na final, um campeão inédito, uma final inédita.
A final inédita com os dois piores times da primeira fase. O 15º contra o 16º.
O 15º prevaleceu o seu melhor futebol contra o 16º.
Nada de estranho, então, né?
Nada de estranho, o favorito venceu.
Eu discordo quanto ao jogo ruim ontem, eu gostei do jogo.
Ah, eu achei bem fraco.
Mas final é assim mesmo, gente. Não tem como uma final de Libertadores ainda mais...
Final de 1999 foi uma grande final de Libertadores.
Eu esperava um brilhareco, e eu acho que a final não teve nem brilharecos. Até os gols...
No caso, o gol...
Não, contando o primeiro jogo também, sim. Eu achei que foram poucos brilharecos técnicos dos times. Não que eles deviam fazer isso também, ninguém mandou deixá-los chegar à final, né? Chegaram por méritos. Mas acho que foi um pouco pior que a média em termos
mas
de...
Mas o nosso colega Leandro e a mim tem a tese de que o futebol é feito de jogos ruins, né? Não tem isso, Leandro?
Eu acho que é feito de jogos
claro,
ruins.
Claro, não é minha tese, não. Na TV a gente vê o melhor do melhor do melhor. O futebol... 99% das partidas de futebol no mundo são ruins. Os 99% dos times do mundo são ruins, são mais do que isso.
Eu nunca consegui chegar nem perto de ver 99% do futebol jogado no mundo, mas eu concordo com isso.
Não é verdade?
Porque de antemão eu acho que, por exemplo, o nível técnico do Campeonato Nacional de Papua Nova Guiné não deve ser bom.
A gente presume que a quarta divisão da Inglaterra, que é a melhor liga do mundo, é feita de jogos ruins.
E a imagina primeira, no a Chipre. Primeira divisão do Campeonato Francês, para quem já se dignou a assistir um jogo,
você imagina, imagina a terceira, não a quarta,
então
a quinta.
É isso.
Temos também aqui nos Estúdios Central 3 a participação dele, Silvio Santos, que é um fãzaço de Libertadores, ainda que tenha torcido para o Nacional na noite de ontem e esteja um pouco frustrado com o título argentino do San Lorenzo. Olá, Silvio.
Oi, Paulo, mas eu tô confuso, porque é o Nacional, mas não é do Brasil. Então não é Nacional. Eu fiquei meio confuso, mas é o time do Nacional, é bom. É um bom time. Agora, eu não gostei, não assisti, não passa no vídeo, não passa no SBT. Eu nunca comprei esse campeonato, eu não gosto. Eu prefiro passar minhas coisas lá. Faça de noite novela. Eu tenho o programa do Ratinho, então eu não assisti. Faz parabéns, o São Lourenço é o campeão com todos os velhos.
Lembrando que, graças ao senhor Silvio, a gente pôde ver Magrão brilhar naquela Mercosul de 99, quando o Palmeiras atropelou o Racing Clube da Argentina por 6-0.
É no duro?
Que noite no SBT, que noite incrível.
É graças a mim?
Graças ao senhor.
Eu não lembro. Não lembro.
Bons tempos de Mercosul.
Eu aproveito a ocasião para parabenizar o Silvio, que eu nunca tive essa chance, pela iniciativa na final da Copa João Avelange de 2000, Vasco e São Caetano, quando ele fez aquela de colocar na camisa do Vasco.
A camisa do Vasco.
Isso, parabéns, Silvio.
Obrigado, Winkler. Eu agradeço. Foi engraçado, por favor.
Sensacional. Rodrigo Borges. Portuguesa faz 94 anos e nos perguntamos a cada esquina dessa São Paulo fria e de garoa, onde estará a Lusa no centenário, já que a moda é centenário? A Lusa hoje é 19ª colocada na Série B, fez só 4 pontos dos últimos 18. Ou seja, vai bastante mal das pernas.
A Portuguesa está numa situação difícil. Pensar que a Portuguesa era para estar jogando a Série A, né? É, o que fosse... me faz pensar que a Portuguesa já estaria virtualmente rebaixada na Série A. Essa
altura. Mas tanta coisa teria mudado, porque o time da Portuguesa ano passado, o que não caiu no campo, era um time brioso, diria.
A Briosa tinha um time brioso.
Isso.
É.
E, bom, muitos jogadores não teriam saído, a história seria outra. E com certeza o time que está jogando na Série B não seria o mesmo.
É, não dá para afirmar isso.
Sim, mas... Não ia brigar pelo título, obviamente.
Em outros momentos a gente já imaginou que, nossa, a Portuguesa vai acabar.
A Portuguesa, né? nos anos 2000 teve na Série B por uma sequência de anos, uma temporada.
Na segunda divisão do Paulista também.
Sim, e na Série B do Brasileiro esteve muito perto de cair numa temporada. Teve que ganhar do Sport na Ilha do Retiro na última rodada, conseguiu e se salvou do rebaixamento para a Série C. Que nunca aconteceu ainda com a Portuguesa, mas esse ano tá brigando aí.
Eu torço pelo colapso, eu quero Fluminense campeão brasileiro, Portuguesa na Série C e Fluminense campeão mundial ano que vem, Portuguesa na Série D. Eu torço pelo completo colapso. Imagina que o futebol é um elástico, já que inverteram a Portuguesa, jogaram ela para baixo, Fluminense para cima, eu torço pro elástico continuar. Consegue imaginar, Rodrigo, um
elástico? Eu tô visualizando.
Que vai subindo, subindo. E eu imagino a Portuguesa caindo na D no mesmo dezembro de Fluminense campeão mundial.
Metendo 5-0 no Bayern de Munique.
O Fluminense só não pode pegar o América de Natal nesse caminho, né? Porque aí...
A gente chegaria no completo colapso disso que a gente chama de futebol. Alguma lembrança da Portuguesa em campo, Leandro e a mim, nesse aniversário de 94 anos? A sua lembrança favorita?
Minha lembrança favorita é o time que tinha Zé Maria, Zé Roberto. Menos o de 96 que chegou na decisão, mas o do ano anterior também, de 95, o time que tinha um atacante Flávio, né? Que falaram que era parente do Rivaldo, uma coisa assim. E, caramba, era um time forte. E mesmo, você lembra, né? A Portuguesa foi vice em 96 e em 97 o campeão brasileiro, que foi o Vasco, tinha no ataque Edmundo e Evair. O Edmundo foi pra Fiorentina. E o Evair foi para a Portuguesa. Ou seja, a Portuguesa tinha essa caixa, né, para trazer jogador. É, e recordação de estádio mesmo, ela venceu um torneio início no estádio Palestra Itália, nesse ano de 95, debaixo dos meus olhos. Eu estava no estádio e vi a Portuguesa...
O gol foi no seu nariz, então.
Foi no meu nariz, com aquela camisa quadriculada, vermelha e branca. E, enfim, mais tarde eu tive um primo que jogou nos juniores da Portuguesa, inclusive era dividir o meio de campo com o Celcinho, que nesse momento enfrenta o Santos na Vila Belmiro.
Celcinho, Ronaldinho Gaúcho Cover.
Exato, e foi um tempo em que eu visitei muito a Portuguesa e todas as pessoas lá são muito simpáticas. É, pelo menos as que vendiam salgadinho, vendiam Coca-Cola.
Te enganou o Celcinho, Leandro e a mim?
Não, nunca me enganou.
Nunca
te enganou. Esse eu via desde os juniores, posso dizer.
Eu consigo ver no seu rosto assistindo a TV que Celcinho nunca caiu na sua graça.
Portuguesa foi meu primeiro time de botão. Isso não tem nenhuma importância, mas já que
absolutamente
a gente tá falando...
Ah, mas
pra quem fez esgrima, né? Um adendo aleatório aí ao
E a primeira Portuguesa que eu me lembro é a vice-campeã do Paulista de 85.
Meu Deus, que velho você.
É, quem não se lembra? Leandro e a mim lembra porque não é tão jovem assim, não.
É? Não sei se eu sou tão jovem assim mesmo.
Eu jamais lembraria.
Eu estou surpreso que vocês não falaram do Castrilli ainda, mas...
Não, é que o nosso mundo não gira e fecha no Corinthians, né? Ele é um pouco mais abrangente em termos de galáxia. É,
exatamente.
Eu achei que vocês falariam justamente porque é um episódio que vai contra o... Né,
aquele time da Portuguesa era muito bom também, aliás.
O gol do Ailton também, do Grêmio, né? Lamentavelmente.
A minha lembrança
de... você que é um cara um pouco polêmico...
Polêmico.
Você torceu pelo Grêmio na final de 96?
Muito!
Sabia.
E isso é um orgulho pra mim, porque eu tenho amigos torcedores da Portuguesa, e vira e mexe quando você conversa com um torcedor da Portuguesa, uma das maiores mágoas de um torcedor da Portuguesa ali, dos seus 30 e poucos anos, é o fato de... ter brigado na fila por ingresso naquela final de Campeonato Brasileiro, porque São Paulo comprou a ideia da final. E eu tenho amigos torcedores da Lusa que viram palmeirenses, corintianos, são paulinos e santistas furando as filas do Morumbi, as filas do Pacaembu, as filas até do Ibirapuera, que até hoje ainda se vende ingresso, revoltados, porque a torcida Portuguesa, digamos, praticante, eu não gosto desse termo, mas Torcida praticante?
A torcida de verdade.
Se tiver uma final de Libertadores hoje, a portuguesa, no Pacaembu, a torcida acho que enche o Pacaembu. Deve ter ali os seus 30 mil, 30 e poucos mil. Eu acho que não, né?
Mas enfim.
Mas esses dias eu fiz essa pergunta para um amigo torcedor da portuguesa e ele disse que ele acha que a Lusa não encheria o Pacaembu só por torcedores da Lusa hoje.
É, eu acho que não é nem a questão assim de... Não existem 30 mil torcedores da portuguesa, eu acho que existem. Mas é que eu acho que é uma torcida um pouco peculiar, de muita gente ali que não gosta de ir pro estádio, que não
também.
Vai, não frequenta.
Também.
E é uma torcida que, isso não é nenhum tipo de demérito, pelo amor de Deus, mas tem muita gente mais velha que torce pra portuguesa. Mas historicamente a portuguesa nunca colocou muita gente no estádio, né? Quem aqui se lembra de jogos de meio de campeonato com...
Aquele paulista de 66, que tinha uma grande portuguesa, imagino...
Mas o paulista de 66, a portuguesa fez uma promoção com carnê do clube social, de visita e tudo mais, e que tinha... aí alavancou a média de público.
Pra não falar de 58, que a cada gol da portuguesa você ganhava uma lavagem no Lava Rápido, o carro sendo crescendo a venda de carros na região ali do Canindé. Mas enfim... Vamos ao terceiro assunto, Rodrigo Borges. Eu vou chamar o vídeo.
Parabéns para a portuguesa.
Muito parabéns.
Parabéns, Lusa.
Pague o que deve e a minha família e parabéns.
E contrate melhores advogados para defendê-la no STJD. Da próxima vez.
Polêmico, Bruno.Winkler. Leandro Amin, solte o áudio e o Rodrigo Borges vai explicar o porquê desse áudio merecer os seus segundos de glória nesse Esporte Fino 14.
Cri, cri, cri,
cri. É o áudio que você colocou na pauta.
Eu tinha sugerido soltar esse áudio depois do que a gente ia falar. Esse programa é uma várzea.
Não, eu achei que seria legal.
E isso no SBT não aconteceria. Né?
Acontece, viu, Winkler? Acontece aqui no Brasil.
Aliás, esse podcast, Cenoura Bravanel, se fosse no SBT, já não estaria às 9 da noite, né? Já teria passado pelas 4 da tarde, pelas 11 da noite, e atualmente estaria na hora do Bom Dia e Companhia.
Isso é uma falsa fama que eu levo. Eu tenho uma equipe preparada para escolher os horários. Você só dissemina uma mentira, uma lei no meu redor.
Nós jornalistas.
O podcast ia ser antes ou depois do Chaves, hein, Silvio?
Meu Chaves tá fora. Tirei o Chaves. Não aguento mais. Muito chato, pô, muito chato.
Mas eu assisti ontem o Chaves.
Mas tem o politicamente correto, né? O Chaves é mendigo, mora na rua, é criança, não pode. Eu tirei, o pessoal tá muito chato hoje.
Rodrigo.
Mas é bom, mas eu gosto.
Por que o Family Guy?
Family Guy porque é aniversário da Mila Kunis. Quem não se lembra da Mila Kunis, né?
Lembro a todo momento.
Eu acho que você deveria, se você clicar ali no link que tem uma foto dela, você talvez mudasse de ideia.
Uau!
Passou a lembrar dela.
Grande Mila Kunis.
Nossa, no roteiro a foto está em alta resolução, né?
Porque é para enxergar bem, né? Mila Kunis que fez Cisne Negro, Mila Kunis e o Family Guy é porque ela é a dubladora da Meg Griffin.
Tudo duro.
Então a gente só queria dar os parabéns pra...
Eu queria...
Sempre, não, mas não precisa ser hoje, né? Pode ser qualquer dia dar parabéns pra mim.
Sempre de parabéns, na verdade, né?
Antes de fechar o primeiro bloco...
O microfone do Silvio Santos tá broxando.
Tá complicado. Antes de chamar o primeiro bloco...
Ele não tá usando aquele que ele geralmente coloca no...
Não sobe mais. A pipa do vovô. Oi.
Ô, Leandro, a primeira música, no fim do primeiro bloco... É uma homenagem a Woodstock, cuja abertura faz 45 anos nessa quinta-feira, ou nesta quinta-feira, né? Se o amigo ouvinte estiver ouvindo agora à noite, no momento em que sai gol de Rildo para desespero de Bruno Vini. A gente vai ouvir... vai ouvir quem, Rodrigo Borges?
Joan Baez, The Night They Drove Old Dixie Down. Foi ela que... Ela encerrou a primeira noite do Festival de Woodstock.
Você sabia que o senhor é meu assessor para assuntos musicais, né, no Esporte
Fino? O senhor não gosta de música.
Não, eu prefiro a sua explicação, que eu jamais saberia que foi ela quem fechou o primeiro dia.
Então,
tá aí a informação.
Vamos com ela, então. Mais um gol do Santos. Bruno Winkler vai à loucura com a Copa do Brasil.
Fechão.
E a gente volta já já.
Oh, so well. There goes the Robert E. Lee. Now I don't mind, I'm chopping wood, and I don't care if the money's no good. Just take what you need and leave the rest.
De volta pro segundo bloco do programa Esporte Fino. A gente vai falar agora de STJD, Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Que beleza. O caso mais recente do corintiano Petros, que teria agredido o árbitro Rafael Claus no jogo Corinthians e Santos no último final de semana. A súmula ganhou um adendo. Que palavra adendo, né? Que coisa. A súmula ganhou um adendo depois que o juiz viu o lance na TV. E aí, senhores, muitos reclamam do STJD. Eu também acho que ele está tornando as coisas complicadas, o entretenimento complicado, porque são muitas decisões tomadas de forma pouco técnica, pouco transparente, dias e semanas após os jogos. Mas o Petros não tem nada que ir para cima do juiz. E eu acho que se tem um lance para a TV ajudar, é um lance que um cara sofre uma pancada nas costas, né?
O Petros não tem como se defender desse lance aí, porque a imagem é muito, como diria o Arnaldo, né? A imagem, a regra é clara a imagem estava muito óbvia ali, que ele se desviou do caminho que ele estava traçando ali para acertar as costas do árbitro ali. A questão é que o árbitro, as regras hoje, né, da FIFA, que não se pode ter interferência externa de qualquer maneira na súmula. E o árbitro fez esse adendo depois, né, do jogo terminado. No momento do lance, ele não se sentiu agredido. A repercussão que o lance ganhou, que fez com que ele refizesse a súmula e colocasse que ele foi agredido. E será isso que vai ser usado para denunciar o Petros no STJD, e o julgamento é na segunda-feira. Talvez você já tenha rolado, se você está ouvindo esse programa na terça. Mas vai ser na segunda-feira, e o Corinthians vai usar o argumento de que não foi agressão, foi uma atitude violenta, mas que não foi uma agressão. E aí ele pegaria 3 a 4 jogos de suspensão, que seria até uma punição razoável, eu diria. Não sei se vocês concordam que deveria ser mais.
É legítimo, Rodrigo, o juiz mudar a súmula se ele vê depois que um cara pelo menos tentou agredi-lo?
Eu acho que se a regra permite que o árbitro faça isso, que ele adicione coisas à súmula que ele tinha feito, então não tem muito o que...
Não, ele não permite a regra.
Não existe algo formal dizendo que se pode fazer isso. Não existe algo formal,
mas assim, se ele fez é porque é aceito, certo?
Sim, mas
é isso que eu estou dizendo.
É que, na verdade, o juiz ele tem o poder de mudar a súmula à medida... Ele pode, por exemplo, de cabeça fria, querer mudar uma súmula depois do jogo.
É porque a discussão é que ele não usou uma observação dele em campo para mudar a súmula. Ele usou uma imagem pós-jogo... muitas vezes o cara muda a súmula, mas depois do jogo ele faz a súmula. Ah, não, teve aquele cartão, aquele lance, ele... Uma coisa que ele observou, ele mesmo observou no jogo. Mas no caso foi o que aconteceu na hora ali. Se ele se sente agredido, ele expulsa o Petros, mas isso não aconteceu. Até porque ele estava de costas, ele achou trombadas com jogadores, isso acontece no jogo.
O que eu acho complicado dessa história é que o... Qual é o nome do árbitro mesmo?
Rafael Claus.
Ele colocou esse adendo na súmula seguindo um conselho do Giuliano Bozano, que é o advogado da Associação dos Árbitros. Porque o Giuliano Bozano disse para ele que ele poderia ser punido caso ele não relatasse aquilo na súmula. Então a gente fica um pouco sem saber se de fato ele se sentiu agredido, ou se ele colocou seguindo a recomendação do Juliano Bozano. É, aí eu acho que tá, a história fica completamente distorcida, porque ele não se sentiu agredido. Aí ele viu a imagem para fazer aquele...
O julgamento
dele. O adendo. Só que o Juliano Bozano disse que... Ah, eu recomendei que ele fizesse esse adendo para ele não ser punido.
É, os ex-hábitos, esses, os que trabalham nos canais de televisão aí, todos condenaram essa mudança, porque eles acham que não... Pelo menos os que eu ouvi, né? O Arnaldo falou isso, o Arnaldo César Coelho, que, enfim... Cada um tem sua opinião.
Até eles levarem uma voadora nas costas e não ver de onde veio, eles vão achar que não é justo.
Não, mas não dá pra comparar uma voadora com o que nunca aconteceu.
É claro, mas assim, eu acho que eu também sou contra a interferência abusiva do STJD. Acho que o maior problema é técnico. Acho que o STJD já tem competência de falar, pelo menos, sei lá, os 10 jogos da Série A, como a gente tem uma transmissão que é regular para os 10 jogos, número de câmeras e tal... Se a gente avaliar que aconteceu alguma coisa muito fora do raio de visão do árbitro que mereça atenção, a gente dá um toque no cara. Porque assim, imagina que você é jogador, você sobe pra uma disputa de cabeça, você cai de mau jeito e depois a câmera mostra que um cara pisou em você.
Não, claro.
O cara tem que ser punido. Não, né?
É a mesma história, pegando aqui a Copa de 94 do Tassotti com o Luiz Henrique. Um episódio daquele que o árbitro não tenha visto, é legítimo que o STJD... puna a revelia. Agora, o que eu acho errado, e existem casos desse, é o árbitro ver o lance, dá um amarelo, e aí o STJD vai lá e não, tem que suspender o cara. A decisão do árbitro tem que ser soberana, e o STJD ele pode entrar num caso que o árbitro não viu, de uma agressão, por exemplo.
É o caso até que o José Antônio Lima escreveu no Esporte Fim no ano, aquele gol que vocês vão lembrar do Barcos com a mão contra o Internacional, pelo Palmeiras...
Novembro de 2012.
O juiz não viu que foi com a mão, mas aí houve a interferência externa do quarto árbitro, que alguém falou pra ele que foi com a mão porque viu na TV. E isso, por mais que vá contra a regra do jogo, o gol com a mão, é uma interferência externa que até onde... não é permitido. Não é permitido que o árbitro tenha essa informação. Claro, eu sou a favor que tenha, mas no momento daquele jogo e hoje ainda, não é permitido que o árbitro mude uma decisão dele em campo por causa de uma interferência externa, no caso, uma imagem que o
E tem uma diferença que é, em tese, pela regra, você até pode fazer um gol de mão, porque o toque de mão ele tem que ser voluntário. Sim. É claro que talvez não é o caso daquele lance... Mas aí que tá, quando você põe alguém de fora pra interpretar a regra, você tá aumentando o número de pessoas que podem interpretar. Por isso que eu acho que, no caso do Petros, por exemplo, é uma agressão. Se você sai de um jogo, você levou uma cotovelada, estourou tua cara, você tá sangrando, o juiz não viu, você torce pra que alguém puna o cara depois. Então acho que pra agressão, mas dá pra ser regulamentado, né? Não dá pra... pro Corinthians ficar sem saber se o Petros pode pegar 3 jogos ou 6 meses. Eu acho que esse
E aí entra também uma outra questão comum, que é o fulano de tal, ele foi suspenso por 10 jogos. Aí ele cumpre um e em seguida vira 20 cestas básicas. Aí também é uma distorção absurda, né?
E essas punições por meses, né? Que não faz muito sentido, porque, enfim...
E não, vamos lembrar que não é só aqui, né? A punição do Suárez, por exemplo, me parece totalmente descabida. Tinha que ser punido, o árbitro não viu, mas tinha que ser punido. Agora, não podia nem
tirar o cara da Copa.
Agora
já
permitiram que ele seja apresentado e treine com o Barcelona, mas...
Mas aí ele vai ficar... Mas é 4 meses de punição, não é tanto jogo. É meio estranho isso aí.
São 9 jogos...
Jogos da seleção uruguaia.
4 meses de punição. Isso. Eu acho descabido isso. Não queriam deixar ele participar de qualquer atividade no futebol,
Nem jogar videogame, né? Jogar
como você falou, Paulo, tirar ele da Copa do Mundo já é uma punição.
Já
exemplar.
É a maior, né? Não tem muito mais do que acontecer depois daquilo. Leandríssimo, o possesso. O que o senhor acha das interferências pós-jogo? Quando elas valem? E se o cara... Se o tribunal julga que o cara deu uma cotovelada no juiz, o cara tem que ser punido?
Acho que tem que ser punido. Acho que, nesse caso específico, tem que ser levado em conta que as pessoas, isso é uma informação nova, as pessoas não têm olhos na nuca.
Né?
Vocês sabem disso.
Apesar de ser redondo, né?
Exato. Portanto, o árbitro, natural, se ele tomou uma pancada nas costas no corredor, ele não tem como saber se foi uma agressão ou não, da forma que foi. Porque o Pettis não bateu com a mão fechada, ele bateu com o braço todo.
E ele tá numa adrenalina ali de ver o lance também.
Dá a impressão que foi um encontrão. Então o juiz não tem mesmo, o árbitro, nesse caso, não tem como falar que foi agredido sem o auxílio da TV. Então esse, eu acho que esse é um caso que a TV pode ajudar sim, e aí tem que ser punido sim. Porém, eu costumo defender esse tipo de coisa só em último caso mesmo, porque a gente tem tanto precedente mau, precedente estranho no futebol brasileiro, e quando tem um precedente, os fatos seguintes são tão mal usados e mal interpretados, que às vezes eu torço pela intervenção mínima. Por exemplo, eu acho que nada no futebol brasileiro, nada distancia mais o futebol brasileiro do futebol da Europa do que a arbitragem, a maneira como a arbitragem leva, conduz o jogo. O trabalho do STJD é a cereja do bolo, potencializa ainda mais essa diferença, essa discrepância que eu encontro no nosso futebol com o futebol de lá. Sobretudo porque... enfim, suspensão fora do jogo, no dia seguinte, acontece. Mas no dia seguinte, no máximo 48 horas depois, o jogo já tá pra fazer uma semana e nada não, se decide. Isso é uma demora que não existe.
O Corinthians vai jogar no fim de semana, o Petros tá liberado pra jogar, apesar da agressão. E aí,
apesar de ser um cara que a qualquer momento pode dar cotovelada nas costas de um juiz, né?
Pois é.
E aí, perigo pra sociedade.
Aí a punição dele vai vir na segunda-feira. Ou seja, devia ser mais ágil esse processo. Já que tem que ter, não vai mudar isso. Pelo menos ele poderia ser mais ágil e não ser tão teatral como é com defesa de... Na Premier League, por exemplo, é uma comissão de que julga isso já no dia seguinte. Você já sabe se o fulano que... O Suárez, quando mordeu pela segunda vez, antes... No jogo do Liverpool contra o Chelsea, ele mordeu o Ivanovic. No dia seguinte, ou dois dias depois, já estava decidido que ele pegaria 10 jogos de suspensão. É assim, não tem escapatória. Agora, aqui fica discutindo o assunto, o rami-rami, aquela coisa e...
Rami-rami.
Tem
hífen rami-rami?
Eu acho que... Não, deve ter.
Palavras repetidas, substantivos, é incrível.
Rami Rodrigues.
Meu Deus.
Eu fiquei imaginando a nossa amiga aqui dublando uma risada depois do rami-rami, a nossa querida...
Mila Kunis,
ela mesma. Sensacional. Eu, só para fazer um adendo da minha parte, eu fico preocupado nesses casos com as agressões, porque a gente joga bola por aí, futebol de várzea, e às vezes tem aquele cara que todo domingo você sabe que ele enche o cotovelo na cara de alguém, que ele...
O Júnior tá se referindo a um senhor do pinguim que...
Mas é sério.
Causou ira nele eterno.
Isso sempre me pegou, porque assim... Uma coisa é uma disputa de bola com mais virilidade, outra coisa é o cara que tá sempre querendo ir pro lado da agressão. E eu acho que, de fato, se o cara vai correndo pra dar um cutucão no árbitro por trás, é uma agressão covarde, não sei, me soou um pouco pesado, assim, um pouco covarde o gesto.
E sempre tem aquele depois, né, bom final de semana.
Bom final de semana, essa é uma beleza, o cara sobe de cabeça com você e deixa o cotovelo no teu gogó. Você fica uma semana tomando leite quente por causa do filho da mãe, é uma boa semana, hein, bom domingo pra você. Ô, Rodrigo Borges.
Eu.
Mudamos de assunto ou você tem mais uma pílula?
Tem algum adendo?
Sobre o STJD.
Não. STJD tem um adendo da súmula, não?
Mas é chato, né?
E torcemos para esse programa não ser embargado.
Eu queria só fazer um comentário que o Fábio Chiorino...
Ele mesmo.
Ele, a lenda, o homem, o mito, ele tá extasiado no Twitter dizendo que Mauro Betting, neste momento, crava que Ronaldinho Gaúcho é do Palmeiras.
Mico!
Mais do que isso, Fábio Chiorino tuitou, então qualquer um dos amigos e das amigas que nos ouvem pode conferir no @fchiorino. Que se essa transação se confirmar, ele comprará uma peruca e usará publicamente essa peruca igual a do Ronaldinho Gaúcho.
Você sabe,
boa!
Você sabe que o Fábio Chiorino, ele não tem muito cabelo, né? Então, vai ser...
Muito!
Ah, é? Quem não conhece o Fábio, então e aí...
Eu gosto dos eufemismos, viu? É a figura de linguagem mais rica. cara não tem muitos cabelos.
A gente não sabe como falar isso sem ofender. Que ele é...
tem. Não, cara, não é nenhuma ofensa. É, o Fábio Chiorini é um sujeito de caráter, é um grande amigo careca.
Isso, exato.
Por exemplo, eu sou narigudo e não tem outra forma de dizer isso. É um nariz um pouco desproporcional, não, eu sou um narigudo.
Entendo. Que e aí, coisa, Ronaldinho, hein? Ronaldinho no Palmeiras, vocês estão felizes?
Não, nem um pouco feliz.
Eu acho o fim do mundo.
Eu acho o mico
dos
micos.
Já tá difícil, ainda vão trazer o Ronaldinho Gaúcho.
Pra mim é tipo um Valdívia ao quadrado, assim, é você insistir.
Aliás, e a dupla, Paulo Júnior e Leandro Yamin? Valdívia e Ronaldinho Gaúcho.
Nossa, você dá uma tartaruga pra cuidar no CT e escapa.
Isso é o fim do mundo, principalmente depois de um ano e meio de discurso de austeridade econômica, de equilíbrio financeiro.
A proposta que eu li no...
É o fim da picada.
No Lance hoje, numa matéria do Lance, é que a proposta do Palmeiras... Foi assim, o Assis tá batendo na porta dos clubes, foi no Santos, a gente tá aqui com o Ronaldinho, que interessa.
Não toca campainha, não?
Batendo na porta, é uma figura de linguagem ou ele vai mesmo?
É, onde pega é a porta do Palmeiras?
Ele pega a Marquinhos de São Vicente, ele chega lá e fala, e aí, meu?
Ele bate na...
Não, ele chega na academia de futebol, bate palmas, porque... Olha lá o Ronaldinho na ESPN aparecendo. Enfim, o Assis... Bateu a porta do Santos, conversou, o Zinho não aprovou a contratação. E o Palmeiras aceitou a conversa e se propôs a pagar R$200 mil por mês ao Ronaldinho.
Não, agora, eu não consigo entender por que ele saiu do Atlético Mineiro.
Pra ir pro Palmeiras.
Naquele momento...
Isso não faz sentido nenhum.
Naquele momento que ele se despediu, acho que todo mundo imaginava que ele ia ou para Emirados Árabes ou para os Estados Unidos e tudo bem, queria fazer uma grana, mais uma grana na reta final da carreira. Agora, deixar o Atlético Mineiro para continuar no futebol brasileiro, seja em que time for, eu acho completamente estranho. O Ronaldinho, que joga aí mais 2-3 anos de futebol, se continuasse no Atlético Mineiro jogando com vontade... Pô, ele se aposentaria ali com um monstro do Atlético. Eu ia falar um dos maiores ídolos, mas ele já é um dos maiores ídolos da história do Atlético. Mas ele poderia, sabe, deixar uma marca
imensa. Um legado.
Uma marca imensa no futebol brasileiro, que ele não deixou no Grêmio, porque tem uma boa parte do que odeia ele. Não deixou no Flamengo. E agora ele sai do Atlético Mineiro para jogar em outro time do futebol brasileiro.
Eu só acredito vendo.
Só para lembrar que quando ele foi pro Flamengo, quando ele voltou da Europa, o Grêmio chegou o episódio dos alto-falantes instalados para apresentação.
Eu já imagino o Palmeiras ligando agora no Villa Country, mandando um segurança pegar a Matarazzo ali, para pegar as caixas de som, porque amanhã tem Ronaldinho Gaúcho chegando de helicóptero no Campo 1 ao meio-dia, Leandro Yamin.
Eu não sei o que falar. Não, é demais. Pra quem torce, é pretende isso, ir ao estádio...
É por isso que o Leandro Yamin se dedica ao basquete do Palmeiras, porque ele tem menos desilusões.
Aliás, tem bolinha na tela. Palmeiras 73, Franca 69, falta 3 minutos pro fim da partida. O Palmeiras armando um francazo.
Lembrando que Franca é um dos mais importantes times
da história do basquete mundial.
Tal qual o fabricante de sapatos, né?
Sim.
Meu pai me levava com ele em Franca.
Mas parece que a indústria do sapato tá um pouco em decadência ali
eu
naquela região.
Eu acho que
região,
é falta de assunto, viu?
Porque falta de assunto
não
nosso,
consigo
né?
Não, da sociedade paulista, eu não consigo imaginar aquele pandemônio de sapatos em crise, sabe? Seria como dizer que o shopping em Ribeirão Preto não é mais gelado. Acho que são essas cascatas que te contam na estrada. Mas Rodrigo, complete, Bruno.
Não, eu ia falar do voltando ao tema Ronaldinho... O Paulo Júnior, antes do programa começar, estava tecendo comentários efusivos a respeito da volta do Robinho ao Santos.
Eu tô com o Robinho.
E por que não Ronaldinho pode ser um bom nome pro Palmeiras? Se eles são...
A diferença é que o Robinho no Santos é o cara que, apesar de tudo que possa acontecer com ele em qualquer clube, é o cara voltando pra casa. E esses jogadores, eles são... Eu vejo nessas grandes estrelas, esses caras que ascenderam muito rápido, eles têm uma certa carência, eles têm um certo egocentrismo, vide Robinho no Manchester City, por exemplo. São caras que tiveram dificuldade ao longo da carreira de ser só mais um. O Robinho chega no Santos. O Robinho tem um clube que é só o Santos, só o time do Pelé, só o grande Santos aqui do Brasil, que o cara chega na sexta e joga no domingo. com a faixa de capitão, com a camisa que ele quiser, do lado do campo que ele quiser, cobrando escanteio e xingando o juiz e comprando briga e defendendo o garoto. Para mim ele fez um clássico gigantesco, apesar de não ter sido um primor técnico o jogo.
Foi mesmo.
A forma com que o cara compra a briga no Santos é rara de se ver nos dias de hoje. O Ronaldinho, será que o Ronaldinho tá afim de fazer o Palmeiras não cair? O que, que é o Palmeiras, né, pro Ronaldinho? Não sei. Eu acho que esses caras precisam dessas relações, essa coisa de voltar pra casa da mãe, essa coisa de voltar pra cidade que foi revelada. Às vezes a gente menospreza um pouco, mas eu acho que tem total relação. O Robinho chegou na quinta, jogou futebol e foi embora de bicicleta da praia. É, não é pouca coisa. É. Pra um cara que mora em Milão.
E quais são os Santos de Santos?
Os Santos de Santos.
São dois ou mais Santos, certo? Santos. Santos. São
sensacional.
São dois Santos, pelo menos.
Ah, tá. Um é São Gonzaga, agora o outro que eu não sei qual.
Seria
é.
São Vicente uma carreira solo de Santos?
Talvez,
o cara
talvez.
Se
saiu da banda.
Santos, e foi isso. São Vicente, mas e o Santos?
Provavelmente.
Eu tenho essa resposta, se vocês quiserem me procurem no Twitter.
Mas é isso, eu acho que o Robinho tem o direito de ter o time que ele joga mais bola. E um jogador, assim, o cara é brasileiro também, sabe? Por mais que a carreira na Europa seja o grande símbolo de sucesso no futebol atual, eu acho que o cara mandar prender e mandar soltar no Santos igual ele faz não é pouca coisa e acho que a gente menospreza um pouco o potencial desses caras. Agora com o Ronaldinho são outros 500, ainda que o cara levou o Atlético pro título da Libertadores.
Agora,
não é pouca coisa.
O mesmo Fábio Chiorino, ele manda um erramos, porque parece que Mauro Betting não disse que o Ronaldinho vem pro
papelão, meu Deus!
Papelão. Ele não aparece aqui para fazer o podcast e fica mandando por WhatsApp informações incorretas.
Daqui cinco minutos ele vai mandar um Twitter dizendo que o Mauro Betting disse que não.
Mauro Betting, dois pontos.
Ele acaba caminho. De dizer no WhatsApp, Mauro negou.
Olá.
Ou seja,
primeiro Mauro disse, depois Mauro não disse, depois Mauro disse que não.
E o coração do Leandro e a minha aqui apurado, meu Deus, que informação é essa?
Mas nós estamos aqui do lado de um grande repórter, o Bruno Winkler, mas é fato que o Ronaldinho foi oferecido ao Palmeiras.
Isso aconteceu, aconteceu.
Eu fico imaginando isso que aconteceu num teste para ver se o cara entra no Sport Fim. Nossa, tem que fazer a matéria. Aí o título ficaria, Mauro Betting nega... ter dito o que Fábio Chiorino disse?
É por aí.
Fábio Chiorino prestou um grande desserviço a esse programa.
Eu tô chocado com a qualidade de F maiúsculo, será, C maiúsculo, Chiorino.
Podia virar uma sessão, né? A barriga do Chiorino.
A barriga do Chiorino.
Isso, no finzinho, a barriga do Chiorino.
Ela pode começar com o Riquelme no Corinthians. O Zidane no Corinthians.
Agora, o Fábio Chiorino manda mais uma informação pro WhatsApp. Tudo em letras maiúsculas, a famosa caixa alta.
Caixa alta.
Palmeiras acaba de fechar com Riquelme.
Ah, não, aí é o Tirone. É o Tirone tweetando, não é possível.
Sensacional. Mas voltando ao assunto, senhores. O que dizer da volta de Robinho e dessa capacidade do cara em haja o que hajar? Parece que o cara chega no Santos e as coisas começam a dar certo. Tá acabando com o jogo aí contra o Londrina.
Eu acho que...
Já acabou, inclusive.
Eu gosto desse seu ponto. Você fala que talvez esse cara que volte da Europa e arrebente aqui não necessariamente mostre que o futebol brasileiro vai mal, mas que o cara é aqui que ele se sente bem, pode ser. Mas no caso do Robinho, eu não acho que é isso. O Robinho saiu daqui com o projeto de ser o melhor do mundo. O Leão contou outro dia na ESPN que o Robinho telefonava para ele e falava assim, ô, professor, aqui é o futuro melhor do mundo. E ele...
Não dá pra levar uma criança a sério, né?
Ele foi um bom jogador no Real Madrid, teve seus momentos na Europa, ele não foi um fiasco no exterior, de jeito nenhum.
O problema foi forma como ele forçou pra sair dos clubes, que ele, por onde ele passou.
Ele forçou pra sair do
Santos,
forçou pra sair do Real Madrid. E nunca foi o que poderia ter sido, né?
O Robinho que na
Bruno,
primeira...
Bruno, se você puder tirar o pé de cima do fio do retorno, eu te agradeço.
Olha o retorno. Robinho...
Você que não...
importante no título do Real Madrid, ainda que como reserva, né, logo no ano que ele chega na Europa, e importante agora no título do Milan, recente, né, quando ele volta do Santos, vai para a Europa de novo, pós-Santos, o Milan é campeão italiano, é o time que tem o Ibrahimovic, né, e ele tem uma participação até que de destaque, no City vai muito mal,
No City ele não se adaptou, jogou muito.
Na verdade, a pressão dele em sair do Real Madrid era pra ir pro Chelsea, né?
Ele
acabou indo pro outro azul.
O Real Madrid não gostou da postura do Robinho.
Pra sacanear, negociando
Falou assim, você quer sair, então você não vai pro Chelsea, você vai pro City. E o City, hoje, ir pro City seria, claro, seria pra ele ou qualquer jogador, é um potencial campeão sempre. Mas naquela época não era. Ele tava começando a pintar ali entre os primeiros colocados, mas não era favorito a nada.
E nessa discussão, é sempre bom lembrar que tem jogadores também que dão muito certo na Europa e não dão certo aqui. Dizer, por exemplo, não sei, Pablo Armero, que é um cara que não aguentou a pressão de jogar no Palmeiras. O cara foi para um banco, no banco no jogo, começou a chorar no banco de reservas, nitidamente abalado com a má fase do time, errava um lance e diminuía no lance seguinte. Jogador que estava tendo dificuldade mesmo de encarar a responsabilidade, e o cara tá no Milan, sabe?
Mas eu acho complicado, o Palmeiras... Ele tá difícil de ser usado como exemplo em qualquer coisa.
Vou buscar outro,
porque
então.
Um time em péssima fase, ele consegue estragar o bom jogador, né? Eu acho que tem isso também. O time... O Armero... Tem outros exemplos, né? Que passaram pelo Palmeiras, aí quando você foi ver o cara jogando na Europa, às vezes num time médio, num time pequeno, jogando muita bola.
E o Tadei?
Não, tem casos, por exemplo, Denilson, do São Paulo, que é um cara... Teve uma temporada como titular do Arsenal. E o cara não consegue se firmar no São Paulo.
Eu achei que você estava falando do Denilson.
Do Denilson que está no São Paulo. Que ele voltou para o Brasil jovem ainda.
Eu achei que era o
Para
Cima Deles Denilson.
Não o Para Cima Deles Denilson, não. Que é outro gênio. Pro amor de Vitor Birner, nosso colega aqui às segundas-feiras. Que persegue... Qual é o trio mesmo, Leandro Amin? Denilson, Dodô e Dagoberto. Desde que a gente o conhece.
Mas Denilson, por favor, né?
Perseguível?
Perseguível, né? Porque não tem condição. Era um malabarista, né? A grande jogada da vida do Denilson, qual foi?
Os caras atrás dele?
Fugir dos turcos. A bola ali, fugindo dos turcos.
E a caneta no ar.
A caneta no ar.
A caneta no ar.
É brincadeira. Mas, pra resumir a história então, Rodrigo, suas palavras finais sobre esse assunto. A volta do Robinho, o Ronaldinho Gaúcho querendo prolongar a carreira. Qual que é a balança? E as coisas aqui são mais fáceis? Ou os caras também aqui se soltam mais, enfim?
Acho que aqui o cara, se ele consegue falar três palavras, ele consegue se destacar num futebol que é quase futebol de mudos, né? O futebol brasileiro tá feio, tá
Gostei
muito feio.
Gostei da metáfora, viu?
Obrigado. Eu gosto
Hoje o programa é de eufemismos, metáforas, tá bonito.
Mas eu acho que o Robinho destruir no futebol brasileiro diz muito sobre a situação do futebol brasileiro. Eu não consigo... pensar de outra forma. E o Ronaldinho, nunca entenderei. Jamais entenderei o Ronaldinho.
É um caso bem...
É um caso a ser estudado.
Gigantesco. Bruno Winkler, e você? Eu acho que o Robinho destruir aqui, mostra que aqui... O jogo é mais aberto, eu não acho que isso é necessariamente tão ruim.
Não é. A questão toda a minha opinião sobre isso é que os jogadores que saíram daqui, como o Robinho, como o Ronaldinho... Até o Adriano, puxando ali, que saíram daqui com uma expectativa muito boa em torno deles. Quando eles vão na Europa, de alguma forma, não fazem tudo que a gente esperava que eles fizessem, quando eles voltam pra cá, o Ronaldinho até fez, foi multicampeão, mas enfim. Quando eles voltam pra cá, a disparidade deles pros concorrentes aqui, os que ficaram, os que não tiveram esse destaque, ou não tiveram essa oportunidade de sair... É tão evidente, eles são tão melhores que os outros que eles se destacam nos jogos daqui. Não que isso seja um demérito pros times daqui, não é isso. Mas é que eles são muito melhores que os jogadores daqui. É basicamente isso. Eles são melhores, mostraram quando saíram em temporadas na Europa que fazia sentido a expectativa criada em torno deles. E aí, quando eles voltam pra cá, eles são melhores que os outros. Basicamente isso, e eles se destacam. O Adriano, a gente lembra, em 2009, ele, depois de temporadas ruins na Itália, voltou pro Flamengo. Até bate muito com o que você disse sobre o Robinho. No Flamengo, ele tava em casa naquela época.
Ele tava jogando bem, né? Em forma.
E jogando onde ele sempre quis, no Rio, com tudo em volta, e aí ele conseguiu render bem.
Robinho, o que você fez Robinho... com a sua camisa do Adriano? Desculpa, Bruno.
A minha camisa do Adriano?
Que durou um gol, né, contra o Atlético Mineiro.
Ah, não, só. Não, não, não tive camisa do Adriano.
Não teve camisa do Adriano.
Não, não tive camisa do Adriano. Mas que aquele gol contra o Atlético Mineiro...
É uma ingratidão não ter essa camisa do Adriano.
Essa é uma das maiores cascatas, né, que aquele gol foi o gol do título.
Não, não, pode, não foi gol do título, porque...
Foi tão gol do título quanto todos os outros que o Corinthians marcou.
Mas é que naquele momento, era a antepenúltima rodada do Brasileirão, ponto a ponto para brigar pelo título. Se perde 2 pontos ali, o Corinthians não seria campeão. Então.
E como disse André Sanches na época, só Adriano, Messi e Cristiano Ronaldo fariam aquele gol pela velocidade da bola e pelo espaço que tinha para ser chutada.
Nem Pelé faria.
Nem Pelé.
André Sanches disse isso.
André ou Sanches. Rodrigo Borges, sempre na pilha do Twitter. Qual que é a nova? Quem já veio pro Palmeiras?
Ninguém. O que é bacana é que você, quando usa, por exemplo, o Google Analytics, que mede audiência e tal, você consegue ver quais são as palavras que as pessoas digitaram no Google e geraram tráfego no seu site. E aí o Luiz Augusto Lima, nosso colega de blog, manda aqui algumas dessas expressões. Alguém entrou no Esporte Fino digitando no Google "eu e minhas conversas com Deus".
Sensacional.
Outra delas foi... Atenção, que essa é complexa. Como já chegar dando beijo no seu amigo hétero gay?
A pessoa entrou no Google e falou assim, ah tá, vou
dúvida, hein?
A pessoa escreve isso e onde ela caiu? No Spotify.
Eu gostaria de saber o que é uma pessoa hétero gay, porque me parece que são coisas excludentes.
Onde ela poderia cair com uma pessoa procurando?
Eu acho que o senhor está sendo limitado, viu? Porque dizem que são 70 tipos de opções sexuais, né?
Você pode repetir que eu vou jogar no Google aqui.
Espera um pouquinho. Como já chegar dando beijo no seu amigo hétero gay?
Com hífen, né?
Com hífen, por favor, vamos usar o hífen hétero corretamente.
Esse programa tem um.
Uma outra
toque
expressão foi bolo de confeiteiro com símbolo do Botafogo.
Ah, o post do Chiorino, né? Os grandes bolos de Caio Martins,
os
né?
Os maiores bolos do futebol brasileiro.
Mas daquele símbolo do Botafogo é ainda referente àquela votação que o Sport Fino fez nos seus primeiros anos.
Provavelmente.
Nos primórdios.
Mas o bolo de confeiteiro eu não consigo entender.
É. No meu Google aqui, a primeira ocorrência da segunda página é o Sport Fino. E olha, o link aí é shake, 2 pontos. O beijo virou pó.
Ah, é o post do Fábio Chiorino. Quer sobre dizer,
ele é sempre o Fábio Chiorino, então, né?
O Fábio Chiorino desde os tempos do esportefino.zip.net, esportefino.blogspot, esportefino.zip.net.
ele compromete os métodos buscadores, mesmo quando eu procurava no Jarbas, que era o primeiro concorrente ao
Jarbas.
Google, eu já encontrava. Põe aí você em casa, jarbas.com.br. É muito mais legal que o Google.
Jarbas?
Jarbas.com.br.
Olha, isso não... Sensacional.
Olha, eu queria só aproveitar uma propagandinha do Esporte. Propaganda não, porque afinal este é o programa Esporte Fino.
É uma autopropaganda.
Então, para quem baixa, para quem ouve streaming, para quem ouve ao vivo, porque esse programa ele pode ser ouvido de todas
não,
as formas.
Ninguém segura mais.
Ele pode ser até lido, esse programa. O Esporte Fino estreou hoje uma nova newsletter, então você pode assinar uma nova newsletter, você pode escolher a opção semanal, diária ou em tempo real. Toda vez que tiver um post novo, você recebe no seu e-mail um aviso, vai lá, vai ler, tal. E de quinta-feira sempre tem aquele avisozinho, ouça hoje o podcast na Central 3. Então,
em cima do lance.
A newsletter do Esporte Fino.
Leandro e a mim, o seu e-mail, leandrissimo_iamão@hotmail, assina a newsletter?
Eu não, porque eu não entendo direito disso aí.
Não, é assim, cara.
Se eu quero ler, eu acesso o site,
mas
o blog.
Mas tem gente que não tem essa...
Esse dinamismo.
De todo dia, putz, não leio e tal. Aí recebe ali no seu e-mail.
Você usa pastinha favoritos? Você faz bom uso dela?
Eu usava, agora eu uso pra coisas assim, por exemplo, pra evitar abrir 75 abas no navegador.
Como o nosso Paulo Júnior.
As abas são legais quando elas vão diminuindo, até que fica só um tracinho cada uma.
E aí toca uma música, e aí você não sabe em que maldita aba tá tocando aquela música, porque nem o símbolozinho de som você enxerga na aba.
Aí você usa o mute, esse botão que não falha em todos os computadores. Senhores, uma rápida passada pelo último assunto, Nossa solidariedade ao Isaquias Queiroz.
Ô, Isaquias.
Essa falta aqui é sensacional.
Eu só vou prestar solidariedade quando eu souber quem é.
O brasileiro ia ganhar o título da categoria C1000 no Mundial de Canoagem de Velocidade. Você vê que tem canoagem de velocidade, tem canoagem que não é de velocidade.
Tem a canoagem em slalom.
Que é uma canoagem pra ver quem, quem tá mais devagar.
Ah, vocês estão zoando com os canoístas do Brasil, meu
em
Deus.
Em Moscou, mas a poucos metros da linha de chegada, caiu. Caiu o cara da canoa.
O Isaquias. Caiu.
Mas o saldo foi positivo. Ele foi campeão da C1500, que eu imagino que é uma prova pra quem já caiu e continua. E levou o bronze na C2200.
Mas que falta de respeito com o canoísmo brasileiro.
Assim como eu me pergunto, se é que existe canoagem de velocidade, como é que é a outra? Existe, se tem saldo negativo, o que é um saldo negativo se você tem um saldo positivo? Não seria déficit?
Saldo negativo é quando você faz 3 gols e toma 5.
Isso é déficit.
Ah, entendi o seu ponto, entendi o seu ponto.
O Leandro Aminha sempre...
Saldo é positivo.
É que ficou consagrado, né?
Ficou
saldo
consagrado,
de gols, menos 3.
Exato. Isso é uma armadilha.
Mas peraí, o seu saldo bancário, quando tá negativo, não que esse seja o seu caso, porque a sua conta, imagino...
Você vê nos olhos dele que ele tá sempre no azul, né?
Passa a ser um déficit bancário.
Olha só.
Sensacional. Vou atualizar meu vocabulário.
Vamos mandar essa sugestão a todos os bancos do Brasil.
Isso.
Incluindo o Banco do Brasil.
Você está em déficit.
Consultar o seu saldo, abre parênteses, ou déficit, fecha parênteses.
Nós estamos
bancário.
Caprichando na aleatoriedade desse programa.
Então, né? No pique, por que o Isaías, o Isaquias está aqui
não,
na
pauta? Não, é só um registro que eu queria recomendar a quem ouvisse este programa, porque este é um programa de esportes, não só de futebol. Que procure no YouTube
futebol,
a cena. Sinto muito pelo Isaquias.
É futebol.
Deve ter sido trágico pra ele, mas a cena é hilária.
É só jogar no YouTube. Isaquias Queiroz cai nos metros pauta, finais e perde ouro no Mundial.
Em dois anos ouviremos dele no Rio 2016 e ele não será motivo de piada, espero.
Agora,
eu não acho
a
que é
categoria
motivo de piada.
Que ele é bicampeão.
Ah, não, você fez piada assim.
A categoria
assim.
Que ele é bicampeão mundial não é uma categoria olímpica.
Ah, falei besteira.
Falou besteira.
Falou uma grande...
Mas a categoria...
Mas ele vai participar.
A categoria que ele ia ganhar e caiu é olímpica.
Ah, então.
Imagina se acontecesse na Olimpíada.
Mas o Chiorino acabou de me escrever aqui que ela vai ser olímpica em 2016. Quer dizer, ele escreveu de novo e falou que não vai ser. Significa ele falou que...
O COI negou.
É.
Sensacional.
O resultado desse programa é não acreditem no que Fábio Chiorino escreve.
A gente deu muito crédito para um tuiteiro... Nessa noite de
quem dá crédito pro Twitter é o Zé Simão. Ele escreveu na coluna dele Twitteiro Chiorino hoje. Isso é fato.
Sensacional.
Luiz
hein?
Augusto Lima, nosso companheiro
monstro.
De blog, que nunca apareceu aqui no programa.
Nunca apareceu.
E
teve
não
uma
aparecerá.
Participação especial. Ele me lembra o Lima Duarte, né? Ele veio no primeiro.
Não, aí... não, esse é o José Antônio
Lima. Ah, o José Antônio Lima.
É que nós temos dois Lima no
dois Lima. Eu sabia que tinha essa coisa familiar.
Mas lá. O Luiz Augusto Lima jamais participou. E ele, de repente, chegou aqui e perguntou quem está no podcast, no WhatsApp. Ou seja, ele sequer ouve esse programa.
O cara acusou o golpe. Leandro Yamin, boa noite. E eu invejo a sua cortiça de fundo do seu Gmail. Tá uma coisa incrível. Esse Gmail é quase envernizado. Eu queria entender como é que muda o fundo dos e-mails.
É muito simples.
Em configurações.
É muito simples em configurações e é de graça e ajuda quando você cansa um pouco, você muda a cara e você até limpa a sua caixa de entrada. Última informação, Palmeiras perdeu por um ponto na última sexta. Franca 79, Palmeiras 78.
Mas
um grande
não
abraço.
É possível, até no basquete.
Ronaldinho Gaúcho ou Larry Taylor?
Larry Taylor. O caminho do Palmeiras é o basquete.
Messi ou LeBron?
Aí, você me pode
jogando
responder...
basquete, LeBron.
É, eu vou responder semana que vem, mas não, eu fico com a resposta do Rodrigo.
Você tem um cheque pra contratar um cara no Palmeiras.
No Palmeiras? LeBron. Palmeiras tem que comprar o ginásio Ibirapuera, investir tudo no basquete e um abraço.
Quem vai segurar o Palmeirão?
Acho que não vai dar certo.
No bola ao cesto. Bruno Winkler, boa noite.
Falaria... Aqui, de repente eu pensei, Rodrigo você andando pela Turiaçu e dar de cara com o LeBron. Não, tô indo lá pro treino.
Tô indo lá pro treino, né?
Que momento.
Sensacional, comendo um salgado lá na
WhatsApp,
pastelaria.
Bro. Ele ia falar pra você.
Caramba, LeBron James.
WhatsApp.
Bro.
Sensacional. Bruno Winkler. Falamos pouco de Corinthians hoje, eu peço desculpas e prometo semana que vem falar menos ainda, porque o centenário do Palmeiras está a caminho.
Semana que vem o programa será dedicado a quem merece, a quem faz 100 anos, isso não é todo dia, né? É uma vez só na vida.
Uma só?
Uma só.
Que 100 coisa. Anos, uma só, mas lembrando que este programa será bicentenário.
Isso.
Semana assim como que vem Robin é Williams, 21. O homem bicentenário.
Rodrigo Borges Neto se apresentará ao programa, imagina?
Sensacional. Rodrigo Borges III.
Terceiro.
Que coisa, semana que vem, dia 21, falaremos então do centenário do Palmeiras com nossos convidados já confirmados, César Maluco, Ademir da Guia e Dudu. Dudu que tá pedindo...
Foi o Fábio Chiorino quem mandou essa lista.
O Chiorino tá acertando a carona do Dudu, então ele falou que confirma.
Eu encontrei o Dudu no metrô outro dia, juro por Deus.
E não grande, chamou Dudu. Ele pra vir ao podcast.
Não, me escapou essa oportunidade.
Sensacional. Fracasso. Rodrigo O Borges, boa noite.
Paulo Júnior, foi uma satisfação mais uma vez e já ansioso para o programa da semana que vem, quando será, teremos um programa 100% Palmeiras.
O Rodrigo Borges, que é um fã de Libertadores, mandou a pauta às 11h19, porque a final da Libertadores
acabou
foi às 9h10. Eu gosto dessa...
Eu mandei
dessa...
durante o segundo tempo de São Paulo e Bragantino, Fluminense e América, Inter e Ceará.
Sensacional também a sua memória para a rodada, que eu já havia esquecido. A gente vai ouvir Eric Johnson, que não é aquele da pinta, né, no rosto.
Não, mas aquele é Eric Johnson.
É Eric.
Até porque,
é
né?
É por isso.
Ah, lógico.
Mas é só um C, é um C de diferença. O monstro da guitarra, nas palavras de Rodrigo Borges, que faz 60 anos no domingo. É só uma vez na vida também que se faz 60 anos.
Parece a abertura, né? Mas é outro encerramento.
É outro som. O Esporte Fino volta na semana que vem, você já sabe, toda quinta ao vivo às 9h e depois disponível em central3.com.br, em esportefino.cartacapital.com.br. Até lá!